Está a começar mais um programa A Certeza da Informação da Rádio Lula Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todo o nosso auditório em Angola e também na diáspora. Vamos dar início a este programa.
Numa análise com o suporte a informações oficiais relativas aos últimos 4 anos, o Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola indica que o setor formal da economia perdeu 400 mil postos de trabalho, 80% da cifra de empregos prometida pelo presidente João Lourenço. Mas o governo angolano duvida destes números, apreciação desenhada mediante dados comparativos fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, aponta para a existência de 2,1 milhões de empregos no período de 2020-2021, contra os 2,5 milhões em 2018-2019. No artigo do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, publicado no Jornal de Expansão, o economista Precioso Domingos realça a redução de 16% na quantidade de empregos formais, encerramento de empresas e despedimentos forçados são duas de várias conclusões a que chega o investigador, as mesmas do movimento de estudantes angolanos, que diz não ver as surpresas nesses dados. O presidente da organização, o Carlos Teixeira, em fase de preparação de um relatório sobre a desistência escolar por falta de ocupação, considera que a luta contra o desemprego é um caso perdido. A situação é degradante, como exemplo, a delinquência aumenta, assim como o número de jovens que deixam o país à procura de melhores condições de vida, disse Teixeira, acrescentando que, se calhar, o número é superior. A Voz da América tentou obter uma informação do Fórum Angolano dos Jovens Empreendedores, assumindo parceiro do governo na luta por desemprego, mas sem sucesso, apesar de ter feito chegar um questionário. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues de Dias, abordada em Benguela, no acto de entrega de kits para a promoção do emprego aos jovens da Casa do Gaiato, questionou a fiabilidade de estudo do Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Não posso confirmar esses dados, nós trabalhamos com a Inspeção Geral do Trabalho, não sei como os dados da Igreja Católica batem 400 mil, e os nossos não, afirmando que os números dos outros não estão certificados, salienta. Sobre esta etora, o informal, a Universidade Católica aponta para um crescimento assustador na ordem de 32%, a coincidir com o número de desempregos formais, lembrando que o excessivo peso na economia permite tudo, inclusive maquilhar as taxas gerais e oficial de desemprego.
Nós não vamos entrar numa discussão de números, seja qual for a entidade que apresente. Mas o que sabemos, o que o cidadão angolano sabe, o que a sociedade civil angolana sabe, é que um dos maiores, se não o maior problema que nós temos social em Angola é o emprego jovem, é a empregabilidade e os altos níveis de desemprego. E é reconhecido pelo próprio governo quando falam com franqueza e diretamente em conferências, em reuniões de trabalho, que até por causa do Covid, as restrições que teve que haver a nível da economia, do desenvolvimento económico, que levou ao fecho das empresas, à baixa de produção das empresas, logo estamos a falar em níveis elevados de despedimento. E se foram criadas novas atividades, novos empreendimentos, novas empresas, não foram suficientes a nível do Instituto Nacional de Estatísticas de Angola, não foi suficiente para compensar as perdas que houve. Por isso, como dizemos no início deste tema, não vamos estar aqui a discutir os números, vamos sim é ter a percepção da realidade, em que as famílias têm gente desempregada, em que as famílias têm jovens que não conseguem emprego. E esta realidade, o executivo de João Lourenço, do titulado Poder Executivo João Lourenço, não conseguiu resolver e não vai conseguir resolver no fim do seu mandato, que termina em meados de agosto, setembro do próximo ano, 2022.
Carlos, por exemplo, como é que, por exemplo, os dados apresentados pela Universidade Católica são diferentes do Instituto Nacional de Estatística?
Estamos a falar de duas entidades diferentes. Começando pelo Instituto Nacional de Estatística, elaboram os seus estudos, fazem os seus levantamentos, dependem dos seus recursos, quer meios financeiros, quer humanos, para depois os publicar. Do outro lado, temos uma academia, temos uma universidade, que tem uma metodologia científica com recursos e meios totalmente diferentes. Por isso, isto leva a que possa traduzir-se em realidades e em números dispares, diferentes. Ainda pode haver uma terceira entidade que, ao interpretar estas duas, cheguem a outra conclusão. Mas, de base, o que nós sabemos é que aquilo que a população se queixa, aquilo que a zungueira se queixa, o reboteiro, o candungueiro, seja do mercado formal, seja do mercado informal, e estamos a falar do mercado formal, que a Universidade Católica falou na perda dos tais 400 mil, por isso são dados que eles vão à sociedade, à população, aos residentes das províncias, de Luanda, em saber, efetivamente, fazer uma estimativa das perdas que houve a nível de empregos. Porque a realidade, essa não se pode esconder. E cada vez mais temos a percepção de que os angolanos estão a viver pior, caso contrário, não havia uma grande tentativa de saírem do país, não havia uma grande tentativa de abandonar o campo e refugiarem-se nas grandes cidades, como está a ver, apesar de toda a demagogia dialética que o Executivo está a ter e que o MPLA está a injetar, mas que nada tem a ver com a realidade de aumento da pobreza, aumento da falta de oportunidades de emprego, de empreendedorismo, de apoio efetivo. É uma pobreza como nós nunca vimos em Angola o que está a acontecer neste momento no país.
Carlos, se basear nos dados oficiais, tanto publicados pelo Instituto Nacional de Estatística e a Universidade Católica, a quem é que, por exemplo, o FMI daria mais crédito?
Longe de pensar qual era o critério ou estudo de referência que o FMI iria considerar para fazer juízos de valor. Não faço a mínima ideia. Mas instituição como é de referência mundial do FMI, que está a apoiar, como nós sabemos, o titulado Poder Executivo e o Executivo angolano na elaboração até dos orçamentos gerais de Estado, com os tranches que têm dado, são eles que vão dando as diretrizes para que o OGE consolide as suas contas, nomeadamente a dívida externa. Por isso, só se houver um pronunciamento público do FMI nesse sentido, longe de pensar quais são os relatórios em que eles se vão basear para depois virem a emitir um possível ou uma possível opinião sobre este assunto.
Os taxistas que circulam no troço entre Oeiras e Legaz entraram em greve na manhã desta terça-feira, 6 de julho, pelo facto do empresário Guami Maca, gestor de uma empresa de transportes públicos, ter decidido baixar os preços do bilhete de passagem nos seus autocarros para 200 kwanzas contra 400 que os taxistas cobram habitualmente. Os taxistas acusam Guami Maca, que é membro do Departamento de Mobilização, Propaganda e Marketing do MPLA, de ter baixado os preços como parte de uma manobra eleitoral. As autoridades disseram apoiar a medida. Alfredo Otônio, taxista há 7 anos, diz que a atitude do empresário tem uma intenção política. Já vimos a carregar há muito tempo no pressário de 400 kwanzas. Infelizmente, aparece aqui o empresário Guami Maca, que é afeto ao partido do MPLA, baixar os preços para 200 kwanzas sem a concordância com os outros. Afirma António, para quem a razão de baixar os preços é para tirar proveitos eleitorais, que chegamos numa conclusão que ele está a fazer a propaganda. João Paulo, um dos líderes do grupo dos taxistas, disse que se chegar a um acordo, os taxistas poderão recorrer a uma manifestação. Já os passageiros que tiveram dificuldades em se locomover do Luís para Magalhães lamentam os constrangimentos provocados pela greve dos taxistas esta manhã. Contactada a diretora municipal dos transportes, tráfico e mobilidade do Luís, a Cássio dos Santos, contactado o diretor municipal de transportes, tráfico e mobilidade do Luís, a Cássio dos Santos, disse que a sua direção está a favor do empresário para reduzir os preços.
Pois, aqui temos duas ou três vertentes para análise. A primeira é aquela que o dirigente do MPLA é também empresário e depois usa o cargo para ter ganhos, não é? Ganhos de cariz financeiro. Ah, mas ele está a diminuir para metade o preço do custo que os candongueiros, os taxistas do IGE levam os 400 kwanzas e ele está a 200. Pois, mas nós não sabemos se depois ele contém outra compensação em relação aos outros 200. Agora, o que nós sabemos, e se calhar com alguma razão, os taxistas dizem que aquilo é uma pré-campanha eleitoral para o MPLA, não é? Sendo a pessoa que é o cargo que ocupa dentro do partido MPLA. Essa é uma perspectiva. A segunda perspectiva é saber, do parte do consumidor, do cidadão, como é que ele encara essa situação. Ao que parece, perante uma greve dos taxistas, a situação da mobilidade dos transportes não fica, digamos, compensatória, não é compensatória para a população, porque perante a greve dos taxistas vêm-se reduzidas o meio de transportes na província do Luís. Quer isto dizer que não bastou a redução do preço para satisfazer a população. Pelo contrário, bastou uma greve dos taxistas para ficar a nu de que a população viu-se mal na sua preocupação e necessidade de deslocação. Não conseguiu o dito empresário do MPLA, que também usa ao mesmo tempo a política, o ser político e empresário, a população não viu aí nada que de bom para a sua circulação. Por isso, na terceira nuance, é ver de até que ponto é que falha a regulação de preços e a atenção de parte das autoridades que são do MPLA, não é? Do IGE, que perante esta situação de uma dualidade de existência no mercado, de um preço de 400 kwanzas e de 200, fecham os olhos e nada dizem. Por isso, é este caldo em que a população vê que não consegue, nestes termos do transporte e da mobilidade, uma grande solução do seu problema de transportes. Quer pela iniciativa política do indivíduo empresário que tem o cargo do MPLA, quer os próprios taxistas que têm despesas com as viaturas, com o combustível, com as rotas que fazem, e consideram que o valor do mercado, por unanimidade entre eles, é de 400 kwanzas de referência, e que, ao que parece, a população tem aceite. Por isso, não houve um fenómeno em que toda a gente se deslocou para os meios de transporte do dirigente do MPLA e também empresário. Pelo contrário, bastou a dita greve dos taxistas para haver logo um problema de mobilidade na província.
O Procurador-Geral Adjunto da República, Mota Lis, afirma que Portugal é um dos principais destinos das fortunas roubadas em Angola, apesar de reconhecer os esforços da justiça portuguesa no processo de recuperação de ativos escondidos do país. Em entrevista à Rádio MFM, o Procurador-Geral Adjunto da República diz que Portugal é um dos principais destinos das fortunas roubadas em Angola, apesar de reconhecer os esforços da justiça portuguesa no processo de recuperação de ativos escondidos no país. Mota Lis considera que Portugal é um dos pontos mais abertos nos estrangeiros e que os angolanos se servem disso para fazer passar somas avultadas. No entanto, o magistrado judicial refere que sempre que há operações suspeitas de branqueamento de capitais envolvendo angolanos, Lisboa alerta as autoridades angolanas. Mota Lis admite que as relações de cooperação com a justiça portuguesa em matéria penal são excelentes desde os anos remotos. O Procurador-Geral Adjunto da República afirmou que a política contra o combate à corrupção levada a cabo pela Procuradoria-Geral da República tem sido realinhada devido à complexidade do processo. Tem sido mais Angola precisa da cooperação, sendo que Portugal é um dos países para onde vão os recursos desviados em Angola. Essa cooperação com Portugal é fundamental, defendeu o Mota Lis.
Bem, dá-me a ideia de que há tempos atrás, meses atrás, há um ano, essa situação com Portugal fosse mais complexa. O próprio Procurador-Geral Adjunto Mota Lis reconhece que houve uma evolução a nível de protocolos existentes entre a Justiça Angolana e a Justiça Portuguesa, e o Ministério Público Português e a Procuradoria-Geral da República Angolana, e muitas vezes as coisas são encaminhadas para Angola, e vamos lá saber porquê a PGR não dá andamento, ou por falta de recursos humanos, ou por falta de meios financeiros. É mais esse o problema que o Sr. Procurador-Geral Mota Lis se esqueceu de referir. Por isso, por aquilo que se apercebe em Portugal, já não é, digamos, um pouso dourado para as grandes fortunas angolanas que procuram outros países, outros sítios, para colocar os seus dinheiros roubados em Angola, e Portugal já não é um destino seguro, nesses termos. Por isso já foi, provavelmente no passado, mas no presente dá-me ideia que até a própria formação de quadros que estão com esses processos de recuperação em Angola são formados, nomeadamente em Coimbra. Tem havido uma grande cooperação de formação de quadros na PGR angolana em Portugal. Por isso, digamos que neste tema, o Procurador-Geral Adjunto Mota Lis dá uma no cravo e outra na ferradura, e depois reconhece que efetivamente há um bom relacionamento e que as coisas não são melhores para a PGR e para a justiça angolana. A culpa é mais da rapidez e do andamento processual em Angola, porque a mandar manancial de documentação inerente, quando é pedido em cartas rogatórias, nomeadamente, elas são enviadas e não tem havido nenhum entrave conhecido da parte de Portugal em relação a Angola nesse sentido.
Carlos, se o dinheiro é transferido de Luanda para Portugal, naturalmente que passa pelo nosso sistema bancário.
Bem, quando nós vemos as malas do Major, não temos bem a certeza se tudo passa pelo sistema bancário, mas pode-se ter a noção de que naqueles anos de roubalheira e de gatunagem, que infelizmente ainda por aquilo que vemos o Major ainda continua, foram feitos por transferência, por isso deixa um rastro, não é? Mesmo para offshore o rastro fica, não é? Por isso é fácil de controlar. Acho que o problema está mais do lado angolano, com falta de recursos humanos e meios financeiros para que haja um combate seletivo à corrupção, mas um combate à corrupção em termos mais empenhados, mais generalizados, em que a impunidade de alguns não seja assim tão evidente como a sociedade civil vê.
Médicos angolanos na província de Malanje recebem tratamento diferenciado do Ministério da Saúde em relação aos colegas expatriados, acusou o presidente provincial do Sindicato de Médicos de Angola, Benedito Gonga, empossado no cargo no final de semana, prometeu advogar junto da entidade patronal para corrigir algumas irregularidades que enfrentam os membros da classe. Ainda há uma grande assimetria em termos de tratamento para os médicos nacionais e para os médicos expatriados, afirmou Gonga, que prometeu ajudar o nosso governo no sentido de se estabelecer uma igualdade ao tratar ou no tratamento dos médicos nacionais. Os hospitais e centros de saúde, únicos com médicos, debatem-se com a ausência de condições de trabalho, como equipamentos médicos, meios de biossegurança e medicamentos para o tratamento dos doentes. Transporte que reduzem a capacidade de intervenção daquele grupo de profissionais da saúde. Nas unidades sanitárias no interior da província de Malanje, as dificuldades aumentam, referiu a médica Domingas Menezes, empossada como secretária adjunta para Administração e Finanças do Sindicato Médicos de Angola. Eu trabalho no município, trabalho todos os dias e só tenho descanso no sábado e domingo. Lá no município não consigo sair, isso não é valorizado. Eu ganho um salário base de banco, não recebo por chamada. Então vamos lutar por isso, lamentou. Por outro lado, o aumento de preços de todos os produtos de cesta básica afeta os médicos e as suas famílias, como referiu o secretário-geral da organização em Malanje, António José, a quem alertou para a gravidade das iniciativas desestruturantes do sistema de saúde com a importação de profissionais estrangeiros, muitas vezes de qualidade duvidosa. A defesa dos trabalhadores sindicalizados pode melhorar na região com a criação dos sindicatos dos trabalhadores da função pública, dos trabalhadores da educação, cultura, juventude, desportos e comunicação social, dos médicos e da saúde, por renovar. Do Secretariado do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola e do Núcleo de Vendedores do Mercado Informal do bairro Cangambo.
De uma maneira geral, nós podemos dizer que os trabalhadores devem se sindicalizar e confiar que os seus sindicatos fazem um levantamento das necessidades do setor a que pertencem e junto às entidades patronais, quer privadas, quer públicas, defenderem os interesses dos trabalhadores. Particularmente neste tema, tem a ver com os médicos. E uma diferença salarial entre o médico angolano e o expatriado. Algo que sempre existiu desde a independência até hoje, porque Angola sempre teve um déficit de médicos, mais em certas especialidades do que outras. Nós verificamos, por exemplo, na medicina legal, uma falha gritante de médicos nessa área para fazer as autópsias. E há aí eu diria em grande parte dos setores, no acompanhamento da saúde pública familiar, por exemplo, também há uma grande deficiência. E é natural que o Ministério da Saúde venha contratar expatriados até pelo grau de especialização. Agora, tem que ser pessoas qualificadas, demonstram o seu currículo e serem contratadas, e obviamente têm um fator salarial nos seus próprios países, que tem que ser aliciante para vir trabalhar em Angola. Não sei até que ponto é que se pode, digamos, conciliar o conhecimento científico e técnico de um médico expropriado, que vai haver sempre um diferencial salarial com o médico angolano, mesmo que tenham a mesma especialidade, os mesmos anos de serviço, digamos que até em progressão de carreira o expatriado não entra nesse capítulo, não é? Por isso as carreiras em termos de função pública são carreiras que são asseguradas pela administração pública angolana, e o expatriado é contratado num prazo fixo, normalmente, e é contemplado contratualmente. Antes de vir para Angola, ele sabe em que condições é que vem para Angola. Sabemos também que, a nível do setor da saúde, que os novos médicos, não queria particularizar, mas de uma forma geral, digamos que não têm uma formação científica comparável com outras faculdades de medicina espalhadas pelo mundo. E é natural que haja uma diferenciação de conhecimentos científicos entre o médico expatriado e o angolano. E nós vemos que nas provas, quando há concursos públicos, é a própria Ministra da Saúde, isso é público, várias vezes ela comunicou essa situação, que nota-se que nos concursos públicos vai fazendo, e pelas provas prestadas pelos novos médicos, que é gritante as falhas científicas e técnicas que eles aparentemente mostram, por isso que é deficitário, e há que repensar muito, muito mesmo, da forma como é que as universidades estão a formar os médicos angolanos em Angola, não é? Por isso, acho que é um setor que, coordenando com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o titular do Poder Executivo, continuar com as bolsas de estudos no exterior e garantir uma melhor especialização e até formação a nível de licenciatura dos médicos angolanos, porque de facto, de acordo, e remeto para declarações da Ministra da Saúde, sempre que há esses concursos públicos dos médicos angolanos, ela própria queixa-se da falta de conhecimento científico e técnico dos médicos formados em Angola. Por isso há que resolver esse problema, e por habitante, devido à falha de médicos, acaba por se ter que recrutar no exterior esses mesmos médicos. Por isso é uma reação natural que os mesmos tenham um salário diferenciado do médico angolano.
A conta corrente de Angola registrou um superávit de 1.975 milhões de dólares, 1.665 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, justificando com o aumento das importações de bens, nomeadamente o petróleo bruto. Segundo uma nota do Banco Nacional de Angola relativa às estatísticas externas dos primeiros três meses, hoje publicada, a conta corrente apresentou um saldo superavitário equivalente a 12,2% do PIB. O Banco Nacional justifica a melhoria com o aumento das importações de bens, com realce para o petróleo, decorrente da recuperação do petróleo do preço médio das ramas angolanas e pela redução das importações de bens e serviços. A conta financeira, analisada em termos de variação líquida de ativos financeiros e passivos, apresentou um superávit da posição de um superávit de 1.236 milhões de dólares, 1.236 42 milhões de euros, justificado com o aumento dos créditos comerciais, da moeda e depósitos, assim como dos ativos de reserva de investimento direto. O déficit da posição líquida de investimento internacional desagravou também nos últimos, nos, nos, no, no, nos primeiros 3 meses deste ano, passando de 32.612 milhões de dólares, 27.493 milhões de euros para 32.222 milhões de dólares, 27.165 milhões de euros, em resultado do aumento dos ativos financeiros, créditos comerciais, depósitos de reservas internacionais, superior ao aumento dos passivos. O estoque das reservas internacionais brutas, divididas ouro e outros instrumentos financeiros, aumentou ligeiramente, passando de 14.879 milhões de dólares, 12.541 milhões de euros no quarto trimestre de 2020, para 14.977 milhões de dólares, 12.624 milhões de euros entre janeiro e março de 2021, o que permite 11,7 meses de importação de bens e serviços.
Ora bem, isso com que vantagem é que pode o governo contar a partir deste superávit das contas correntes? Essa é a questão principal. Ainda bem que temos um superávit, é sempre desejável, embora não tenha sido por aumento da riqueza nacional, por aumento da produção nacional, por aumento da produção dos barris de petróleo. Pelo contrário, houve uma descida de produção do barril de petróleo, houve uma descida do crescimento económico, e este superávit é originário e fundamentado, conforme está aí dito, numa linguagem muito mais simples, porque também as importações foram menores. Ou seja, importou-se nos bens gerais, de consumo geral, nomeadamente até alimentar, menos do que aquilo que se esperava, até porque não havia divisas para pagamento. E como houve no mercado internacional um aumento do Brent em relação ao valor que ficou fixado no Orçamento Geral do Estado para o barril de petróleo, esse diferencial resulta nesse aumento da conta corrente. Mas também há que questionar agora ao titular do Poder Executivo, ao Executivo angolano, que vantagens é que isso pode trazer na melhoria da qualidade de vida dos angolanos. Isso não é dito. Infelizmente, isso é que não é dito. Por isso, se nós temos um superávit, há que apostar na área social. E estamos depois das férias, digamos, em setembro, o governo já está a discutir isso. O novo orçamento para o próximo ano, 2022. Mas será apresentado para discussão na Assembleia Nacional depois das férias dos senhores deputados. Por isso, lá para outubro, novembro, já começa-se a discutir a lei orçamental aprovada em Conselho de Ministros e que será para 2022. E aí vamos ver o que é que foi feito a este superávit nas contas correntes. Por isso, esse diferencial positivo vai servir para quê? Se vai servir para a área da segurança, se vai servir para a consolidação de contas, como tem servido nos últimos anos no OGE, para diminuir a dívida externa, que é uma coisa que agrada ao FMI, por isso os elogios do FMI na matéria, ou aquilo que nunca acontece, que é aumentar grandemente a área social, no que diz respeito à alocação de verbas substanciais na área da saúde, na área da educação, na área dos apoios à criação de empresas e de empregos, não é? Por isso, uma melhoria daquilo que se chama da área social. Isso é que é o grande desafio. E há um ano, ou em ano de eleições, dá-me a ideia que João Lourenço, presidente do MPLA, iria optar por apresentar um orçamento geral de Estado com uma alocação de verbas na área social muito superior àquilo que foi, tem tido ou que fez nos anos anteriores. Até por uma questão eleitoralista, não é? Para ver se consegue recuperar votos para o MPLA com esse efeito. Por isso vamos ver. Para já, ficam aí os dados no tema para os nossos ouvintes observarem, e este é o comentário devido a essa situação da superávit das contas correntes.
Qual é o papel da sociedade civil em verificar a aplicabilidade desta superávit na melhoria das condições de vida da população?
Questionando entidades oficiais, participando ativamente em conferências, confrontando entidades que dominam, digamos, esta área a apresentar dados fiáveis, não é? E pouco resta a sociedade civil fazer nesta matéria.
Carlos, continuação de uma boa noite, grande abraço, até à próxima edição.
Uma boa noite, um grande abraço aos nossos ouvintes e para a semana cá estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Grande abraço.
A cozinha está sozinha, a feira morta próxima. Sacrifícios aumentados, resolve o nosso parecer. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Se um dia mais, se um dia menos, pudessem ver de quê? Na corrida para o poder, primeiro passo para se ver. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Vejo os olhos pecados, era assim que sou distante. Hoje amizade e família são malvados, quero poder. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Os velhos morreram cedo, os filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo. Olhos doentes empobrecidos, olhos molhados e mansificados. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Sacrifícios aumentados, retorno aos nossos parecer. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Se um dia mais, se ao menos pudessem ver de ter na corrida para o poder, primeiro pão para se comer. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Velhos outrora respeitados, amizades e famílias vão manobrar pelo contexto. Tem uma lágrima na cidade do homem, tem uma lágrima no canto do homem, tem uma lágrima no canto do homem, tem uma lágrima no canto do homem. Os velhos morreram cedo, os filhos irão também, e os pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tem uma lágrima no canto do homem, tem uma lágrima no canto do homem, tem uma lágrima no canto do homem, tem uma lágrima no canto do homem. Olhos castiços e passeados, olhos vorazes comendo tudo, olhos doentes e padecidos, olhos molhados e mancipados. Tem uma lágrima no canto do homem, tem uma lágrima no canto do homem.